Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. A entrevista esta semana com António Pinho é diretor pedagógico no Instituto Duarte Lemos, é um ex-presidente do Gafanha, é também um homem que passou pela política e, portanto, temos aqui várias plataformas interessantes para a conversa, mas vamos começar pela do ensino, porque é o arranque do ano letivo e porque nos últimos meses Portugal viveu esta polémica dos contratos de associação, dos cortes, das alegadas consequências que isto iria ter na vida de colégios privados, da justiça ou não da medida. Vamos começar por esta questão do arranque do ano letivo. O que é que é possível neste momento já detalhar sobre as consequências dessa mudança ao nível das limitações que foram colocadas à abertura de novas turmas? Há hoje menos alunos, menos professores, menos funcionários nas escolas, nestas escolas?
Sim, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na nossa Rádio Terra Nova.
Onde costuma estar à quinta-feira, mas noutro tipo de condição, não é? Exatamente. De comentários.
E aqui, é obviamente numa altura importante, muito claramente. Nós aqui, enfim, não especificando em concreto, ou especificando, naturalmente, exemplificando.
Falando do que conhece.
Não é possível fugir àquela que é a realidade. Obviamente que há impactos brutais no início do ano letivo, ou melhor, vamos ver, há impactos nas instituições e na instituição que dirijo, nomeadamente, esse impacto foi completamente absorvido por quem tem essa responsabilidade, que somos nós, obviamente, é a entidade patronal e é a direção pedagógica e o corpo docente. Num caso muito concreto, que é o caso da escola que dirijo, nós estamos a falar de uma escola que parte do ano passado de 23 turmas, de 22, peço desculpa, e este ano para 13 turmas, portanto estamos a falar de menos 9 turmas. Ora, o que, em termos orçamentais, é um corte brutal, não é? De quase, anda próximo dos 50%, não são 50%, mas não anda muito longe disso. Obviamente que, estando nós a falar de uma empresa, isto tem um impacto bastante significativo. Mas o mais importante, no nosso caso concreto, portanto, nós estamos a falar em termos de recursos humanos, estamos a falar de passar de 36 professores para 23. 13 professores em 36 foram dispensados, portanto, ficaram
sem... Ou sem comum acordo nas rescisões.
Sim. Todas as rescisões foram com comum acordo e com o pagamento de todos os direitos e das indemnizações respectivas.
Alguém a apresentar-se portanto, também ou não?
Não. Isso é outro dos dramas. Nós estamos a falar, à exceção de um docente que terá na casa dos 60 anos, mas ainda não está à idade da apresentação, estamos a falar de gente na casa dos 40 anos e menos, não é? E, portanto, mas estamos a falar de um encargo para a empresa na ordem do próximo do meio milhão de euros, não é? Portanto, nós estamos, não há... Portanto, para quando se fala de, com uma ligeireza e com uma facilidade deste tipo de situação... enfim, é preciso conhecer a realidade. Mas para nós o mais importante é que, com menos estes professores, com menos... a nossa escola tinha o ano passado 590 alunos, este ano, enfim, perdeu na casa dos 240 alunos, portanto, perdeu 120 alunos que já lá estavam e não puderam continuar, foram impedidos de continuar. E depois, se fizermos a projeção a partir do que têm sido os anos anteriores, os outros 120 alunos que foram impedidos de entrar no quinto ano. E, portanto, estamos a falar de um número aí sim, já mais próximo da metade. Mas, no entanto, isso não impediu que a escola não assumisse o seu compromisso com os encarregados de educação, não respeitasse e não honrasse o seu compromisso e o seu contrato, aí é mais do que um compromisso, é um contrato escrito com o Estado português, e não tenhamos começado as nossas aulas religiosamente no dia 1 de setembro, como faz parte do nosso projeto educativo. Portanto, a nossa escola está a ter aulas desde o dia 1 de setembro, portanto estamos quase no final, já temos a terceira ou quarta semana de aulas, E isso foi feito com todos os alunos, com todos os professores, inclusivamente com a substituição de uma professora que já foi alvo de uma intervenção cirúrgica, ainda antes do início do ano letivo, que foi substituída pelos professores que já estavam na escola. Portanto, não há um único, não houve ainda uma hora de aula, um minuto, em que um professor tenha faltado e não tenha sido substituído. Portanto, isto para nós é a normalidade. Se nós não tivéssemos condições para abrir com normalidade, não teríamos aberto, obviamente. Portanto, não sei se quem nos está a ouvir, se tem os seus filhos na escola, etc., começaram a semana passada, quinta-feira, sexta-feira, 15 dias depois de nós, 3 semanas depois, se neste momento pode dizer o mesmo dos seus filhos. Não sei, sinceramente, se os nossos alunos e os nossos encarregados de educação, que foram impedidos de continuar na nossa escola e em todas as escolas como a nossa, desta natureza, se podem dizer o mesmo nesta altura. Se já têm cartão para entrar na escola, se já têm caderneta, os alunos. Isto são coisas que, para quem nos ouve, a não ser que tenham filhos na escola, parecem um pouco abstratas. Mas, por exemplo, o não ter cartão ou não ter caderneta significa que um aluno de 10 anos pode sair da escola e quem está lá à porta não sabe se ele pode sair ou não. Uma coisa tão simples quanto esta. Portanto, uma criança de um quinto ano, 10 anos, que está numa escola nova, grande, que tem que mudar de sala sistematicamente, que tem 10 professores diferentes, etc., pode se baralhar, pode sair antes do tempo, pode fazer estas coisas todas. Se não tiver um cartão, se não tiver uma caderneta, se não tiver alguém que o acompanhe, facilmente podem acontecer coisas desagradáveis, não é?
Haverá sempre um controle, digamos que manual, na portaria, não é? Nesta fase transitória. Não será esse, se calhar, o maior dos problemas?
Não sei. Se tivesse filhos nessa idade, se calhar, talvez visse a coisa com mais preocupação.
O arranque do ano letivo traz essa novidade que é a redução de turmas. E a pergunta é, como é que isto se vai verificar no futuro, daqui a 2-3 anos? Se não há novas turmas agora, como é que se alimenta de facto esta...
Essa é a grande questão.
Ou seja, uma escola desta está condenada a fechar as portas?
Sim, se não houver cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado, está condenada a fechar as portas, obviamente. Portanto, nós estamos em face de uma medida que é uma medida puramente ideológica, coisa que a mim não me incomoda nada, digo-lhe com toda a garantia. Sim, eu acho que eu aceito todos os argumentos, aceito e posso refutar todos os argumentos que foram dados, enfim, numa discussão que se teve o ano passado sobre a escola privada, a escola pública, o contrato de associação, se o Estado deve pagar escolas que não são do Estado. Aceito todas as discussões. Agora, há uma que para mim não é rebatível, que é a questão da ideologia. Se eu tenho uma ideia, digo assim, olha, eu não concordo que haja escolas com contrato de associação. Ponto final. Eu tenho o governo, tenho o poder, tá, ok. Eu não concordo. Sei que o Carlos Teixeira concorda, eu não concordo, vice-versa. Não há nada a discutir. Podemos discutir até à meia-noite que cada um vai ter a sua ideia. Agora, aqui estamos a falar de coisas bem diferentes. Estamos a falar de contratos assinados pelo Estado português por 3 anos, dos quais apenas se tinha cumprido um ano. Estamos a falar de escolas que, em muitos casos, há mais de 20 anos, 30 anos, algumas delas, 50 anos, sob várias formas, garantiram o ensino em muitas zonas deste país como únicas escolas que havia lá. Ora, e portanto, alguém entendeu, de um momento para o outro, porque foi mesmo de um momento para o outro, deixar de cumprir esses contratos. Diremos, teve razão, não teve razão, ok, vamos para a parte ideológica. 3 anos de contratos, faltavam mais 2, meus amigos, em 2018, acabaram os contratos de associação. Claro que nós estaríamos agora a contestar, a fazer tudo e mais alguma coisa, mas havia contratos que estavam a ser cumpridos. Se daqui um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não é? Estes contratos forem, os tribunais fizerem o seu caminho e o Estado português for condenado a indemnizar, enfim, uns largos milhões, as empresas que agora E as empresas e as instituições que agora se veem privadas dos seus contratos, quem é que será responsabilizado por isso? Quantas dessas empresas é que estarão cá ainda para receber essas indemnizações?
O desafio hoje é resistir a isso agora, nesta fase?
Nesta fase, acima de tudo, o desafio é cumprir o contrato. Portanto, nós e outras escolas, enfim, as escolas adotaram várias formas diferentes de lidar com a situação. Se nós virmos as escolas que optaram por manter as turmas a funcionar, sem receber o dinheiro do Estado, e com isso, enfim, aguardando que haja uma decisão, entretanto, que acomode essa situação. Se não houver, estamos a falar de trabalhar de graça.
Os pais foram chamados a pagar mais este ano?
Na nossa escola, não. Até porque isto não são situações compatíveis. Quer dizer, o contrato de associação só é válido, sob pena de não ser cumprido, se os alunos frequentarem a escola exatamente nas mesmas condições da escola pública. Portanto, não se pode receber duas vezes.
Não tem aí propriamente aquele perfil do colégio privado?
Não, obviamente que não. E obviamente que não, isto é, não tem mal nenhum. Atenção. Agora, a discussão foi completamente inquinada por isso. Não é? A ideia de que nos colégios andavam os meninos ricos e os pobrezinhos andavam nas escolas públicas, isso é absolutamente falso. E as pessoas que fazem este discurso sabem que é falso. E, portanto, estão a mentir intencionalmente. E é muito grave quando essa mentira intencional, é aí que eu não aceito, como lhe dizia no início, não aceito o argumento, só aceito o argumento ideológico, mais nenhum. Se me disserem, o Estado não pode pagar onde há uma escola pública. Ok, isso é válido, é defensável ideologicamente. Agora, isso não obriga a que se vá denegrir a outra escola, que muitas vezes, ia dizer na esmagadora maioria, mas não quero dizer, mas muitas vezes apresenta resultados, apresenta satisfação dos encarregados de educação. Quer dizer, não há muitas escolas, posso dizer não há nenhuma e depois dizerem-me assim, não, há uma, não sei onde, ok. Há muitíssimo poucas escolas com contrato de associação, por exemplo, que deixassem de fazer as turmas por não ter alunos. Porque o contrato, ao contrário daquilo que se diz, o contrato só funciona se houver alunos. Quer dizer, eu não posso dizer assim, quero 23 turmas por 3 anos e só tenho alunos para fazer 15. E o Estado paga-me as outras todas. Não é, isto não é tipo PPP, que está sempre garantido, não é, aquela ideia de que se os carros passarem, recebe a concessionária. Se os carros não passarem, paga ao Estado. Não é? Quer dizer, nas autoestradas. Não é disso que se trata. Porque as turmas obedecem às regras das turmas em qualquer escola e, portanto, se os alunos não estiverem lá, o dinheiro não vem. Portanto, esta coisa que depois se põe, que há alunos fantasma, que há não sei o quê, isso é completamente falso.
A verdade é que nós vimos na discussão e quando entraram na discussão figuras, digamos assim, que não estão tão ligadas ou à questão ideológica ou aos interesses de cada um dos setores, público ou privado, e nessa intervenção houve gente, chamemos-lhe os moderados no meio disto, que diziam que, de facto, havia questões que era necessário ajustar, caso a caso, perceber as escolas, a oferta pública e privada. O país falhou nessa leitura ou conseguiu ser equilibrado? Foi exagerado? Cortou não, a eito?
Repare, o país não...
Ou foi, tocou nos pontos em que deveria ter tocado?
Estava a falar do Governo.
Estou a falar da decisão que o Governo tomou para as escolas de norte a sul do país. Onde há uma escola pública, era a discussão, é onde há uma escola pública ali ao lado que foi inaugurada, que tem salas vazias, que tem turmas, que tem...
Primeiro, a questão ideológica. Os períodos onde os contratos de associação mais cresceram em Portugal foram em governos do PS. Portanto, não sei se é o PS antigo, se é o PS moderno, não é certamente. Mas não sei quantos PS é que há, se o PS tem algum antes de Cristo e depois de Cristo, portanto não sei quem é o Cristo do PS.
Acha que esta foi uma das moedas de troca para a viabilização da...
Obviamente.
Porque isto pareceu tudo muito consensual.
Obviamente, não é? Quer dizer, a não ser que, se não foi uma moeda de troca, então estamos num exercício de pura esquizofrenia. Quer dizer, se nós virmos, foi em governos PS que se tomou a decisão, não, uma coisa eram colégios que já existiam e que se adaptaram, que mudaram a sua tipologia, etc., para se adaptarem aos contratos de associação, que é algo que acontece. Portanto, a dada altura, o Ministério da Educação pediu a determinados colégios que aceitassem alunos em regimes diferentes. Isto é, se eu tenho um colégio onde se paga uma propina, claro que quem não pode pagar a propina não pode andar no colégio. O contrato de associação é o quê? É um colégio onde quem paga a propina, digamos assim, não por aluno, mas por turma, é o Ministério da Educação. Houve colégios que já existiam e que entraram neste sistema para dar resposta ao Ministério da Educação. Houve outros colégios, como foi o caso do Colégio do Trabalho, que foram chamados pessoas, foram chamados promotores, empreendedores, chamemos-lhe o que quisermos, a construir, em vez do Estado, escolas onde elas não existiam. Portanto, uma escola não pode ter um prazo de validade de um ano, de dois anos, de dez anos, não é? Uma escola que custa 1 milhão de euros, a sua construção não é de 16 milhões, não estamos a falar de escolas de parque escolar. Estamos a falar de escolas que são escolas, não é? Não estamos a falar de hotéis 5 estrelas. Portanto, que custam 1 milhão de euros, que custam 1,5 milhão de euros há 20 anos, coisas, dinheiro 100% privado. 100% privado. É. Portanto, são escolas-chave na mão.
O Estado... que é que mudou em Águeda, só para percebermos neste quadro, e tomando o exemplo de Águeda, o que é que mudou para essa questão se colocar, por exemplo, hoje? No local onde estavam não havia oferta pública e hoje passou a haver oferta pública?
Essa é a questão, não é? O que é que mudou em Águeda? O que é que mudou em Vagos? O que é que mudou em Oiã, em Bustos? O que é que mudou? Não mudou rigorosamente nada. O que mudou foi em Lisboa, não é? Portanto, quando há um estudo que diz que há escolas, eu vou dar um exemplo, um aluno se calhar da Gafanha, não é? Se puser aqui um raio de 10 km em linha reta, lá no Google ou não sei o quê, se calhar vai até Cacia. Portanto, se uma escola em Cacia, ou em São Bernardo, ou em Aradas, é a opção para um pai da Gafanha da Nazaré, por exemplo, que sentido é que isto faz? Quer dizer, o que é que mudou? Não mudou rigorosamente nada. Portanto, não foi construída nenhuma escola nova, não houve uma quebra de alunos de um ano para o outro que o justificasse. O que houve foi um governo que, desrespeitando contratos assinados, disse que, ora bem, vamos aqui distribuir esta rapaziada e com isto acabamos com os contratos de associação. Isto foi a única coisa que mudou. O que aconteceu em Águeda é um exemplo muito... Depois fala-se do aspecto financeiro. Não é? A dada altura, diz-se que é mais barato. Quer dizer, coisa que só quem não está na educação é que pode acreditar nisto. Portanto, o Carlos Teixeira é um jornalista informado e perspicaz. Entra numa escola com um contrato de associação e entra numa escola pública. E depois, só ao olho, sem fazer muitas perguntas, portanto, só observando. E depois, no final, faça uma avaliação de qual é que é a escola que lhe parece que gasta mais dinheiro. Isto é uma coisa óbvia no número de funcionários, nos funcionários na secretaria.
Mas isso não vem legitimar a tese contrária exatamente dessa forma. Se eu tenho essa estrutura que é mais pesada, professores, funcionários, cantinas, e tenho lá vaga para mais 20 ou 30 ou 40 alunos, há ou não esta digamos assim, esta via de legitimar essa capacidade de responder com
eu percebo a pergunta numa ótica do benefício do infrator, não é? Quer dizer, se eu já gastei o dinheiro, ok, então, primeiro não devia ter gasto o dinheiro, não é? Portanto, quem trabalha bem é penalizado. Quem trabalha, enfim, não sei se mal, mas quem apresenta menos resultados financeiros menos favoráveis, será beneficiado. Agora é assim. Há pouco estava a dizer que os contratos de associação tinham uma particularidade. É que era apenas o Estado, nós dizíamos isto muitas vezes, que era um risco. Nós tínhamos um único cliente esse que define unilateralmente
a regra do jogo.
Portanto, eu não posso dizer assim ao Ministério da Educação, meus amigos, temos aqui X alunos, queremos X turmas. Eles dizem-nos assim, não os aceitassem. É o contrário. Os senhores têm aqui as turmas para X alunos. Portanto, esta desregulação que se fala, esta ideia que se diz, mas era preciso pôr mão. A mão já lá estava. Percebe? A mão sempre esteve lá. As regras estavam sempre do lado do Ministério da Educação. Há uns anos atrás, por exemplo, o Ministério da Educação definiu novas regras. O governo, na altura do engenheiro Sócrates, que foi atribuir um custo fixo por turma. Portanto, um custo fixo, e não, independentemente do serviço que era prestado. Tipo, o serviço mínimo, digamos assim, custava aquele valor. A partir daí, a escola tanto podia ter professores com 30, 40 anos de carreira, como podia ter professores todos a início de carreira. Portanto, aquelas coisas que os sindicatos tanto se preocupam da desregulação das carreiras, da precariedade, etc., etc., foi promovida pelo Ministério Socialista. Há uns anos atrás, antes disso, era como? Era em função do quadro da escola. Uma escola que tinha professores de quadros mais elevados, não é? Recebia mais dinheiro em função disso. Não é? Se eu pintar a minha casa, se chamar um pedreiro, pago pelo pedreiro de primeira, o chefe, não sei o quê, pago X à hora, pelo servente pago Y. Portanto, os profissionais, em qualquer profissão, têm categorias diferentes e são pagos em função disso. Eu, com 20 anos de serviço, obviamente não ganho o mesmo que um colega meu com um ano a começar a carreira. Mas o Ministério uniformizou isto tudo, coisa que nas escolas públicas não existe. Portanto, quando por exemplo, agora tivemos um estudo que diz que o corpo docente, o público, é envelhecido. Na casa dos 60 anos, não há professores abaixo de 40 anos nos quadros. Ora, como é que podemos ao mesmo tempo dizer isto e depois dizer que a escola é mais barata? É uma coisa impossível de demonstrar. Okay? Se eu tenho só funcionários de topo de carreira, como é que lhes posso gastar o mesmo com eles que gasto com outros que são mais jovens?
Mas na fase aguda da discussão, esse tema do vínculo laboral foi outro dos que veio um bocado jogado para cima da mesa na relação das escolas, os níveis salariais, os níveis de horários dos professores.
Se o Carlos Teixeira pensar bem, eu não me lembro de haver... E eu acho que eu sempre disse
um professor isto. No privado trabalha o mesmo que no público? Ou trabalha mais?
Creio que trabalha mais. Mas trabalha mais em consoante o seu...
Dentro das regras? Ou para lá das regras do que está definido?
Não, completamente dentro das regras. Os professores do ensino privado... E repare, eu sou funcionário, eu não sou dono de colégio, eu sou empregado. Portanto, as regras são aplicadas a mim também. Portanto, a ideia de que é uma coisa agora extraordinária que nós vivemos, que é, se eu não tenho uma casa de 1 milhão de euros, então quero lá saber que os gajos que têm uma casa de 1 milhão de euros paguem muitos impostos. Eu não tenho, portanto, o problema é deles, não é? Quer dizer, é uma coisa, de facto, extraordinária, esta ideia de nós só podemos acreditar e defender aquilo que nos beneficia a nós, sem ter em conta o que é o bem comum. Mas há um contrato coletivo de trabalho, que é regulamentado, que tem sindicatos, que é assinado por sindicatos. Portanto, enquanto Havia dois contratos coletivos de trabalho, um da FENPROF e outro da FNE, que eram iguais. Portanto, sempre, toda a vida, até há 3 anos atrás, não sei o quê, havia dois contratos coletivos principais. Depois havia outros, como se sabe, na educação, há uns 20 sindicatos, não é? Portanto, depois os sindicatos mais pequenos estavam, de alguma forma, a pensos a estes, não é? Portanto, seguiam, faziam-se contratos paralelos, mas na verdade diziam todos o mesmo. Só a partir do momento em que a FENPROF não conseguiu negociar com a AEP, que é a Associação das Escolas de Ensino Particular e Cooperativo, um contrato coletivo, portanto a FNE chegou a um acordo e a FENPROF não chegou, só a partir desse momento é que se começou a falar nessa questão. Portanto, que as escolas privadas não tinham regulamentação. Porquê? Porque a FENPROF não chegou a um acordo. Portanto, se a FENPROF tem um monopólio, não é, dos professores, eu creio que não, porque há outros sindicatos, e a FNE é, inclusive, um sindicato também bastante grande. Mas há pouco o Carlos Teixeira falava-me da questão de água. E eu não querendo particularizar, é aquela que conheço melhor. Um exemplo objetivo, por exemplo.
Já agora deixa-me só dizer que há uma escola pública que também perde turmas em Águeda, creio eu.
Uma escola pública que perde...
Uma escola básica 2-3.
Há uma escola que perde o terceiro ciclo. portanto, não tem a ver com o perder turmas, tem a ver com a tipologia da turma, da escola, não é? Portanto, a escola Fernando Caldeira deixou de ter terceiro ciclo, ou vai deixar de ter gradualmente terceiro ciclo, porque o entendimento da Câmara Municipal, etc., que o terceiro ciclo não funcionaria bem, enfim, é outra discussão. Mas, por exemplo, a nossa escola está inserida numa freguesia que faz parte de um agrupamento, que é o agrupamento de escolas de Valongo. Vamos imaginar aqui na Gafanha, não é? Que nós tínhamos a escola aqui na Gafanha e tínhamos um colégio com contrato de associação aqui na Gafanha. Ora, esta escola aqui na Gafanha pública queixava-se que os alunos iam para o contrato de associação porque tinham autocarro, porque, enfim, por tudo menos do que pela qualidade da escola. Quer dizer, portanto, os pais, que esta é uma ideia, é uma coisa que a mim me faz imensa confusão, é o atestado de imbecilidade que é passado aos pais. Quer dizer, não é? Portanto, se o Carlos Teixeira recordar um bocadinho esta discussão, diga-me quantas vezes é que ouviu falar de alunos, do que se aprende, do que se ensina, da qualidade da escola, dos pais. Quer dizer, só se começou a falar dos pais e dos alunos quando eles apareceram de amarelo na rua para serem ridicularizados. Tipo, os ricos também fazem manifestações, não são só os pobres e tal. O que é ofensivo para pessoas que vivem com imensas dificuldades, como toda a gente tinha obrigação de saber.
Eu nesse capítulo diria que se olhássemos para os últimos 2, 3, 4 anos em Portugal, passámos de uma fase em que se discutia quase o cheque ensino e a liberdade de escolha, até uma fase mais estatizante, chamemos-lhe assim agora. Mas
eu estava a concluir o raciocínio das escolas, não é? Quer dizer, porque o grande problema dos alunos irem para uma escola e para outra escola não tem a ver com o contrato de associação. Porque os colégios com contrato de associação são meia dúzia de colégios no universo de milhares de escolas. Portanto, quando vem o ranking das escolas, nem vou falar dos resultados para já, é uma boa forma de contar as escolas. Não é? Aparecem lá do segundo e terceiro ciclo 1.350 escolas nos rankings, 1.100 e tal, não sei. Dependendo, agora já não há exames do sexto ano, mas quando havia, assim. Ora, as escolas com contrato de associação eram 90 no início, no meio dessas todas. Portanto, não são as escolas com contrato de associação que tiram os alunos da escola A ou da escola B. Porque agora, o que é que se viu? Quando os alunos foram impedidos de ir para as escolas com contrato de associação, eles continuaram a não ir para as outras escolas. Portanto, eu estava-lhe a dar um exemplo. Se houvesse aqui duas escolas na Gafanha, os alunos, em vez de irem para a escola da Gafanha, iam para a escola da Aveiro, ou para a escola de Ilha, ou para a escola da Arada, ou não sei o quê. Então, chegávamos à conclusão que quê? Que os alunos andavam na escola com contrato de associação porque se calhar não queriam ir para outra escola. Não é? Quer dizer, porque será que as pessoas não me reconhecem a mim, ou a Carlos Teixeira, ou quem nos ouve, enquanto pais, o direito de escolher qual é que é a melhor escola para os seus filhos? Não. Quer dizer, quem é que escolhe isso? Só as pessoas que ganham não sei quantos milhares, não sei, não sei quanto é que custa uma mensalidade no Colégio Alemão, por exemplo, mas já há de custar uma coisa na casa dos 1.000 euros, 800 euros, etc. Quem não pode ter dois filhos a estudar no Colégio Alemão, como a senhora Secretária de Estado, não tem o direito de escolher a escola. Portanto, compara-se a escola ao Ferrari, não é? Toda a gente viu aquelas imagens que eu também gostava de ter o Ferrari, mas não posso, etc. E portanto, é disto que se fala. Se nós, por exemplo, no caso, um caso em Águeda, uma escola que tem neste momento 10 turmas do 5º ano, por exemplo. Tem 10 turmas do 5º ano com 20 alunos cada turma. Ao que parece, a turma que tem mais alunos tem 22 alunos. Ora, no Instituto Duarte Lemos, por exemplo, as 4 turmas do 5º ano do ano passado tinham 120 alunos. Tinham 30 cada uma. Portanto, só olhando para o número de alunos, não é? Eu, nesta escola que tem as turmas com 20 alunos, eu para encaixar 120 alunos, preciso de 6 turmas. Portanto, parece-me uma conta, eu não sou muito forte na matemática, sou como o engenheiro Guterres, que outras vezes era um brilhante engenheiro, mas que era fazer as contas, não é? E, portanto, eu acho que é fazer as contas, não é? Quer dizer, agora vai dizer-me assim, então, mas se a escola tinha 30 alunos por turma, isso não é gente a mais, etc. É. No entanto, isso nunca impediu que os pais escolhessem aquela escola. É quando podiam escolher. Não impediu que, entre ter uma turma com 30, 20, 14, como há não preferia a de 30, apesar disso. Portanto, e repara, estou-lhe a falar de uma escola que, cujo contrato é feito à turma. Portanto, tanto faz ter uma turma de 20 alunos como de 30, o dinheiro que entra é exatamente o mesmo na escola. Portanto, não é ao aluno. É esta ideia, não é? Que passa, que é tipo andar a caçar os alunos e não sei o quê, buscá-los a casa, a desviar alunos. Pois o que mais me chocou no meio desta discussão toda foi a falta de respeito pelos pais e pelos alunos. Quer dizer, o desviar alunos, o roubar alunos à escola pública, não sei o quê. Quer dizer, como se os alunos fossem obrigados a... como se fossem desviados de algum sítio. Isto é que eu acho que é absolutamente chocante que não haja respeito pelos pais, porque nós falou-se muito do emprego dos professores, por exemplo. Eu disse, eu acho que o emprego, o nosso emprego, o emprego dos professores, na escola pública e na escola privada, é tão digno como o emprego do navio que foi abatido e os homens que iam para o mar deixaram de ir, os nossos serralheiros da gafanha que deixaram de ter emprego nas oficinas porque deixou de haver navios. Ouça, a dignidade do emprego é exatamente a mesma. Portanto, eu acho que isso é um problema que toda a gente tem que resolver.
Mas questionou-se muito, digamos assim, a intervenção sindical, que era mais ativa no desemprego do setor público do que propriamente no setor privado. Notou aí diferenças ao nível da intervenção dos sindicatos ou não?
Eu não vi intervenção nenhuma, não é? Quer dizer, nós temos nos países, nas ditaduras, ao partido do Estado, não é? Quer dizer, e nós em Portugal, na educação pelo menos, temos o sindicato do Estado, não é? Quer dizer, o sindicato do Estado foi parte ativa, nesta destruição de emprego, obviamente. Portanto, a campanha que foi feita há uns anos a esta parte, nomeadamente pela FENPROF, contra as escolas de ensino particular e cooperativo, obviamente que tem o resultado que está aí à vista, não é? Quer dizer, só quem é completamente, quer dizer, é mais uma forma de, enfim, eu acho até de insultar a inteligência das pessoas, não é? Quando nós achamos que uma escola, uma empresa, seja o que for, recebe metade da sua receita, não é? E continua a funcionar na mesma. Quer dizer, só não continua a funcionar na mesma porque não quer. Só não fica com os mesmos funcionários porque não quer. Quer dizer, isto é de facto insultuoso para a inteligência de qualquer ser.
Havia ou não exageros neste modelo que estava em vigor?
Eu não percebo isto assim. Vamos lá ver. O que é que são exageros? Eu não sei o que é que são exageros. Se há um contrato que é estabelecido pelo Estado, que é assinado de livre vontade, quer pelo Estado, quer pelas partes que o assinam todas. Eu não vejo onde é que pode haver exagero. Se há exagero, se há ilegalidades, isso compete ao Estado. Portanto, ainda por cima, é o Ministério da Educação que tutela a inspeção.
O papel regulador mais ativo.
Completamente. Eu não vejo o que é que é. O que é que são exageros?
Acredita que vai decidir primeiro o tribunal ou acredita que vai mudar primeiro o governo do país e voltamos a ter aqui outra volta no ensino?
Acho que infelizmente nós agora falo no geral, não é? Nós, ninguém espera decisões rápidas da justiça. Ah, quer dizer, neste caso concreto, houve um prazo que foi guardado, digamos assim, até tomar decisões. Estamos a falar ali até ao início do verão.
Providências cautelares.
Tudo isso está a andar, não é? Quer dizer, providências cautelares, enfim, mesmo a impugnação da decisão, que vai mais para além das providências cautelares. Quer dizer, ninguém acredita que qual é que era a esperança. A esperança, nesse período, era que, estamos a falar ali entre maio, junho, até o final de junho, início de julho, estamos a falar do tempo em que podia haver uma decisão política equilibrada, que fizesse aqui um período de transição, o período de transição não era necessário porque os contratos estavam lá, eram mais 2 anos, mas ok, então não são 2, é 1, vamos aqui negociar ao longo deste ano, uma decisão que, por exemplo, enfim, cortasse plantado aquilo que tinha sido anteriormente retirado, algo que fosse ao encontro de uma coisa que nós não aceitamos porque não está nos contratos, e aí os tribunais têm dado razão às escolas que o fizeram, que era a história da área de residência, algo que não está nos contratos. Portanto, eu não posso assinar agora um contrato e daqui a um ano dizer, olha, eu comprei-lhe o carro, mas era se tivesse 500 cavalos, não era com 200, agora com 200 já não o quero. Portanto, podia ter havido uma decisão política mais equilibrada, que era isso que, de certa forma, era prometido aos autarcas, etc. Não acontecendo isso, ficamos apenas entregues ao Poder Judicial. Eu não acredito que o Governo mude, que este Governo mude a opinião, não acredito. Enfim,
e havendo uma mudança de Governo? Acredita que possa haver aí um...
Havendo uma mudança de Governo...
Um ponto de equilíbrio?
Acredito que, enfim, que seja restaurada a normalidade e que o Estado passe a cumprir os seus contratos.
Esteve no Conselho Nacional de Educação, não sei se ainda está,
não,
mas teve essa experiência. Em algum momento estas questões foram abordadas como podendo surgir no horizonte a breve prazo ou não?
Não, esta questão, a questão dos contratos de associação...
Mais do que isso, a organização da rede, não é? No fundo, serve os cidadãos.
Isto é assim, as pessoas falam-se muito de situações, assim, todos os anos, há reuniões de rede. A rede é definida pela administração. Portanto, eu acho que isto é algo que as pessoas têm que nos ouvem, tem que perceber, quer dizer, é a administração educativa quem define a rede. Que diz quantas turmas é que cada escola faz ano após ano. Isto aplica-se às escolas com contrato de associação e aplica-se às escolas públicas. Portanto, a rede não é uma coisa, as turmas não estão lá para quem as apanhar. Esta mesma ideia do desviar os alunos é uma ideia que não pode existir, porque se eu tenho três turmas, tenho quatro turmas de um ano, de um determinado ano, eu não posso ter lá 200 alunos. Não posso ter lá 150, só posso ter no máximo 120, que são os tais 30 alunos por turma. E, portanto, tudo isto era discutido todos os anos. Ao contrário daquilo que se diz, a ideia de que está sempre a aumentar, isso não é verdade. Portanto, desde há vários anos a esta parte, quer no governo do engenheiro Sócrates, quer no governo do Dr. Passos Coelho, ao contrário do que se diz, os contratos de associação foram diminuídos em número de turmas e em valor por turma. Portanto, os valores envolvidos, como disse, no tempo do engenheiro Guterres, etc., eram muito superiores aos que são hoje em dia. Portanto, mesmo passando todos estes anos. Portanto, turmas que chegaram a valer 92 mil euros, 114 mil euros, etc., hoje em dia valem 80 mil euros. Portanto, turmas, escola, um trabalho, chegou a ter 24 turmas, 25, estava com 22, escolas que perderam mais turmas ainda. Portanto, este processo de reajuste vinha a ser feito já há algum tempo. Portanto, não há... Quando foram feitos os contratos por 3 anos, foi justamente resultado de estudos que foram sendo feitos.
Mas isto ameaça eternizar-se ou não? Havendo ciclos políticos que alternam, assim, e havendo aqui ideologias, as tais ideologias que trazem princípios de trabalho diferentes,
assim,
as escolas vão passar a vida a andar para trás e para a frente.
Ameaça eternizar-se, isso começou agora, não é? Quer dizer, até hoje, não é? Desde nos 40 anos de democracia, isto nunca tinha acontecido.
Não. Nós ouvimos, neste caso concreto, não, mas ouvimos dizer que a escola está sempre em ebulição. Okay. As regras estão, portanto, sempre a mudar. Aqui estamos a falar de contratos de associação.
Por muito,
não é?
Por muito que nos esforcemos a recuar no tempo, eu não me lembro.
Mexidas tão profundas.
E tenho alguns anos disto no Conselho Nacional de Educação, na DREC, chefe de gabinete, secretário de Estado de Educação, na Assembleia, por aí fora. Não me lembro de tantas mudanças em tão pouco tempo e, mais grave ainda, com o ano letivo a decorrer. Não é? Quer dizer, nós, o ano passado, por esta altura, havia exames de sexto ano, por exemplo. Havia exames de quarto ano. Havia um exame internacional de inglês no nono ano. Quer dizer, tudo isso acabou durante o ano letivo. Portanto, as escolas organizaram-se, os pais organizaram-se, organizaram os seus horários, os seus apoios, os seus recursos humanos, todos em função de um conjunto de regras que eu creio que quando acabaram com os exames do quarto ano e do sexto ano, ainda não havia sequer, nem sei se já havia ministro. Mas foi ainda na Assembleia da República, creio eu, ainda de haver ministro ou logo no início. Portanto, completamente a marcar. Portanto, a educação, okay, eu compreendo o que é que são contratos de associação. Falava-se de quê? Falava-se dos donos das escolas. Portanto, há uma empresa muito conhecida em Portugal, que tem muitos colégios, e, portanto, essa empresa era a diabolização dos contratos de associação. Das fortunas, não sei do quê, dos ex-deputados, do isto e daquilo. Por acaso até do PS. O diretor-geral, o presidente desse grande grupo de colégio até era deputado do PS. Não é? Se calhar são estas coisas que vão mudando, não sei se são ajustes de contas, o que é que são. Não é? Quer dizer, há uma reportagem da TVI e então a partir daí, pronto, o país inteiro acha que está ali uma mídia. Mas uma grande parte dos colégios são colégios da Igreja Católica, por exemplo. E não se vê, quer dizer, quem conhece essas escolas não as vê a ostentar a riqueza de que se falava. Quer dizer, portanto, há claramente um cunho ideológico. Quer dizer, a história de Portugal tem vários períodos em que se tentou erradicar a influência da Igreja Católica no ensino. Quer dizer, enfim, estas pessoas devem viver nesse tempo, não é? Quer dizer, não sei se estamos a expulsar os jesuítas outra vez, se estamos a expropriar os mosteiros, etc., não é? Se temos aqui os Afonso Costas, quer dizer, cada um de nós há de ter um qualquer dentro de si, não é? E agora temos, de facto, esta coisa.
E a propósito da visão económica, há aqui também um tempo em que se discute um bocadinho esse tipo de princípios, com os impostos, com a taxação da riqueza, com tudo isto. Fazíamos o salto, avançávamos um bocadinho, puxamos aí para a parte final, em relação à governação do país. Acha que há aqui uma, digamos assim, uma tentativa de modificar esse Estado e esse estatuto? De alterar a ordem das coisas no país?
Eu acho que, assim, eu não sei qual é a ordem que tínhamos, não é? Agora, há uma linha, não é? Há uma linha condutora que me parece óbvia, que é um ataque claro à iniciativa privada e ao investimento privado. Portanto, nós, aparentemente, procuramos fazer aqui uma divisão do país, quer dizer, este discurso dos ricos e dos pobres, os que acumulam riqueza. Portanto, eu tinha escrito aí numa brincadeira que primeiro vinha o acumular, a seguir vinha o roubar. Portanto, primeiro é a ideia de acumular riqueza. Se a pessoa tem dinheiro é porque o acumulou. Portanto, eu deduzo que acumular é ir empilhando, não sei, não é? Eu acumulo lixo, por exemplo, papéis, jornais, revistas, portanto, eu acho que isso é acumular, não é? Se calhar se aquilo tivesse algum valor eu não conseguia acumular tanto, mas acumulo, não é? E olho para lá e vejo, de facto, uma carga de trabalhos. Ora, se isto se aplica ao dinheiro como sendo algo de mau, é, de facto, uma inversão de princípios extraordinária. Portanto, isto é o quê? É um incentivo ao consumo? É um incentivo ao gastar, não é? Quer dizer, como dizia ontem o Miguel Sousa Tavares, não é? Se eu herdo uma casa, deixo-a ficar em ruínas, em vez de gastar o dinheiro a recuperá-lo. Para quê? Para depois ainda ter mais chatices com impostos, etc. Esta ideia de atacar a riqueza, a suposta riqueza, atacar a produtividade, não é? Quer dizer, é uma coisa, de facto, extraordinária. Eu acho que é um perigo muito grande pela imagem que passa do país.
E a reação do poder autárquico e dos governos regionais? Há aqui um certo distanciamento, isto, o país ameaça tornar-se aqui numa espécie de realidade a várias vozes e velocidades.
Eu sinceramente, eu tenho muita esperança, embora não seja, também não me revejo naquela ideia de que os autarcas, que é uma ideia que os autarcas gostam muito de passar, é de que um tostão, não é? Agora é um euro na mão do autarca, vale mais, vale não sei quantas vezes o euro na mão do governo central, não é? Só os autarcas é que sabem o que fazer ao dinheiro. Quando na verdade nós bem vimos que uma grande parte da dívida que temos em Portugal foi feita por obras faraónicas ao nível autárquico, etc. Mas também obras essas incentivadas por governos centrais. Não é? Quer dizer, quando a ideia dos fundos, não é, são 25%, são não sei o quê.
Claro,
não é? Quer dizer, eu só pago-vos 25%, mas se não os tenho, não é? Se alguém me dá 75%, mas se eu não tenho os 25%, vou ter que me endividar. Portanto, não me endivido num milhão, mas endivido-me em 3 quartos de milhão, não é? Quer dizer, em 750, quer dizer, ou na diferença, ou nos 250. Portanto, esta ideia de que se pode andar a fazer com a dívida, eu sinceramente não acho que está bem distribuída entre uns e outros. Portanto, não acho que haja aí uns defensores mais competentes. Agora, uma coisa não há dúvida, eu acho é que os autarcas estão, obviamente, com eleições à porta, e estão muito mais expectantes. Eu não vejo autarcas do PS, aliás, eu não vejo ninguém a apoiar entusiasticamente esta política do governo.
Está a provocar decisões no PS.
Quem é que o Carlos Teixeira vê na linha da frente a defender este tipo de políticas do governo? É caricato vermos que é o Bloco de Esquerda quem anuncia as medidas do governo. E depois temos o Primeiro-Ministro, que de facto, enfim, é? Será alguém com mais responsabilidades e mais hábil, enfim, alegadamente, que vem defender estas coisas. Nós temos um Ministro das Finanças que volta, que não consegue responder claramente à questão do resgate num órgão de comunicação social internacional, mundial, onde não consegue dizer que Portugal não terá mais resgate de nenhum, ponto final.
Mas
diz que tudo faz para evitá-lo.
Ao dizê-lo, está a dizer o quê? Que não vê consistência nesta solução de poder que foi encontrado?
É assim, se a consistência significa que o governo se mantém, vejo. Vejo claramente que tem consistência, porque, quer dizer, toda a gente que está neste governo, está lá o cimento, o poder é um grande cimento, não é? E temos ali gente que, enfim, que está a viver uma experiência mais ou menos juvenil de poder e que, na verdade, não me parece que abdique dele, seja por que princípios for. Aliás, agora os factos estão aí a comprová-lo.
E Paulo Portas e Assunção Cristas, ou melhor, e Assunção Cristas e Pedro Passos Coelho, conseguem ser o contrabalanço em termos de consistência política enquanto proposta alternativa?
Sim, eu creio que há muita gente que começará agora a perceber, e eu acho que esta polémica do imposto do imobiliário não é só a polémica do imposto, não é só o dizer que os ricos que paguem a crise, não é? Quer dizer que é uma coisa originalíssima e nova, não é? É dizer é o que vem atrás disso. É, por exemplo, nós ouvimos, e já vou lá, a Catarina Martins dizer que comprar uma casa não é investir. Isto é, quando nós sabemos que uma casa de 1 milhão de euros, por exemplo, que é o que se fala, 500 mil euros, 1 milhão de euros, quanto é que não representa esta casa, uma casa? E normalmente estamos a falar de apartamentos, um bloco de apartamentos, seja lá o que for, com apartamentos deste valor. Quanto é que isto não vale em termos de economia? Quanto emprego é que não deu? Quanto IVA é que não pagou de materiais? Quantas contribuições é que não pagou? IRS dos funcionários que lá trabalharam, dos operários, IRCs das empresas que os construíram. Quer dizer que isto não gera riqueza, dizer que não é um investimento, é uma coisa de facto atroz. E que diz muito mais do que o slogan dos ricos que paguem a crise. Porque começa-se a perceber que estas pessoas não têm qualquer noção do que é a realidade do país. Porque reverter, por exemplo, os transportes, reverter a privatização da TAP, reverter, que é a única coisa que este governo tem feito, não é? O que é que construiu? De facto, não se vê. Reverter os exames, reverter tudo e mais alguma coisa, reverter as 35, a questão das horas de trabalho na função pública, ou reverter tudo e mais alguma coisa, é algo que eu acho que o país vai ter que tomar consciência por si, que são situações que que não se podem manter. Quer dizer, até agora são coisas mais ou menos esotéricas e as pessoas querem que as coisas funcionem. Depois, eu acho que o PSD e o CDS deverão fazer uma fiscalização, de facto, atenta, deverão claramente, e hoje ouvi até o líder parlamentar do PSD a falar nisso, de facto, o governo é uma geringonça, mas é uma geringonça que está mais do que segura. Portanto, se o governo cair, é porque não se entendem dentro da geringonça. Quer dizer, não há nenhuma instabilidade política, digamos assim, de fora do governo. Portanto, o PSD e o CDS terão que apresentar as suas alternativas, terão que encontrar um discurso que seja mobilizador, mas, acima de tudo, eu acho que deverão desmontar este discurso, porque, na verdade, são coisas demasiado... Eu acho que isto é assustador, honestamente.
Mas estão a conseguir desmontar esse discurso ou não?
Eu creio que nem sempre. Creio que nem sempre. Portanto, este governo goza de um estado de graça que não há memória. Quer dizer, também é verdade.
Mas isto tem a ver com a relação com os sindicatos, apenas, na sua opinião?
Eu acho que essa esse é um ponto fundamental, creio eu. Quer dizer, nós temos... Há países onde processos como este terminaram muito mal. Se nós olharmos para o que era a Venezuela há uns anos atrás, por exemplo, era um processo deste género, era um processo de dar tudo a todos, na Venezuela alimentado pelo petróleo, alto, é verdade, mas hoje em dia temos o quê? Temos países completamente partidos ao meio. Porque enquanto há dinheiro do Estado para ir alimentando todas as exigências daqueles que são a maioria, as coisas funcionam. A partir do momento em que deixa de haver esse dinheiro, os mais pobres serão os que vão sofrer mais naturalmente. E neste momento, esta ideia dos ricos contra os pobres é uma tentativa de balcanização do país que, de facto, não, eu acho que isto não faz sentido nos dias de hoje. Porque um país como Portugal, que não tem recursos naturais, que não tem petróleo, que não tem diamantes, etc., como tinham outros países nos seus tempos áureos, que era o caso do Brasil e da Venezuela, por exemplo, que dá-me a ideia que são os modelos desta governação que temos, ou no caso da Grécia, etc. Ora, esses países só conseguem viver se houver investimento, se houver emprego. E nós estamos a reduzir-nos a quê? Ao emprego público. É? O que é que esta questão da educação, da saúde, etc., o que é que vai fazer? Vai reforçar o setor público. Então, e é isso, nós andamos ao contrário dos outros países. Não é? Quando ouvimos falar as senhoras do Bloco de Esquerda, há dias uma notícia que dizia que análises clínicas, laboratórios de análises sugam 50 milhões de euros ao Estado, depois que a saúde privada em Portugal canibalizou o Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, isto é uma linguagem que eu acho que qualquer pessoa que tenha ideias de investir em Portugal não o vai fazer. E a prova disso é que todos os dados, por muito que se fale, etc., quer dizer, podemos fazer 1000 sondagens, ainda hoje via a história dos vistos gold, menos 17%, as exportações a baixarem brutalmente, quer dizer, tudo isto tem, obviamente, impacto, porque quem é que exporta? Quem é que investe?
E, na sua opinião, vem por aí uma fatura para pagar ao longo de vários anos?
Ah, obviamente, não é? Isso não é novidade nenhuma, não é? Nós já passámos por isto. Eu só não percebo é como é a facilidade com que caímos nos mesmos erros ciclicamente, não é? Quer dizer, não sei, não tenho dados para isso, mas não sei se seremos os recordistas na Europa das intervenções do FMI, por exemplo, não é? Quer dizer, já foram 3, portanto já vamos a caminho do quarto, não é? Quer dizer, porque estas questões, estamos à espera de quê? Estamos à espera que haja uma mudança na Europa que nos favoreça? Estamos à espera que externamente o nosso problema seja resolvido? Não sei, sinceramente. Quer dizer, será que o governo anterior, pois esta ideia do governo anterior, quer dizer, será que era um governo suicida? Não. Um governo que tomava medidas impopulares porque achava que sim. É aquela história do só o nosso filho é que vai marchar certo na parada, os outros vão todos tortos. Quer dizer, nós ouvimos os alertas das instâncias internacionais, ouvimos os alertas das agências de rating, ouvimos os alertas da comissão, etc. Portanto, tudo isso...
Mas instituições que reconheceram erros nas intervenções que tiveram.
Reconheceram erros. No entanto, continuam a fazer os seus alertas. E o que... Quer dizer, nós, a questão da Caixa Geral de Depósitos, não é? Dizia há dias o Sr. Primeiro-Ministro que cada um dos portugueses, ou lá um dos seus secretários de Estado, cada um dos portugueses é um acionista. E vai investir 2 milhões e 700 mil, ou não sei o quê, né? 2 mil e 700 milhões na Caixa Geral de Depósitos. Ora, como é que vão ser feitas as rescisões na Caixa Geral de Depósitos, por exemplo? Qual é o funcionário, qual é o trabalhador do setor privado que recebe o tipo de indemnizações que se falam que vão ser pagas? Quanto é que vão custar aquela redução de 3 mil postos de trabalho, ou não sei o quê, na Caixa Geral de Depósitos? Quer dizer, tudo isso é fácil quando se faz com o dinheiro dos outros. Não é? Como dizia a senhora Thatcher, não é? Quer dizer, não há, o Estado não tem dinheiro, não há dinheiro do Estado. Há o dinheiro dos contribuintes. Não é? Quer dizer, esta ideia de que nós vamos resolver o problema e não se preocupem que ninguém vá para a rua e se alguém for, vai, por um comum acordo, etc. Mas isso é feito com que dinheiro? Este é que é o problema. Quanto é que isso vai custar? Vamos dizer no final que resolvemos o problema? Ok? E quanto é que custou? E quanto é que os outros que não beneficiam dessas condições pagaram para isso?
António Pinho, estamos no final, no entanto, nem que sejam estes 2 minutos finais, e porque sei que tem essa ligação ao clube, ao Gafanha, onde foi presidente, e porque a equipa chega ao primeiro lugar da Série D do Campeonato de Portugal, pelo menos neste aspecto, poderíamos falar de outras secções, de outros resultados. Tem a crença de que o Gafanha pode ambicionar, de facto, um projeto mais ambicioso e de voos mais altos?
Sim, eu creio, eu espero bem que sim, obviamente, que além de ter sido presidente, já sou presidente do Conselho Fiscal e já era antes de ser presidente e continuei a ser depois, e procuro sempre estar com o Gafanha sempre que possível e obviamente que vejo com... Enfim, com satisfação, com algum entusiasmo até este o momento que o Gafanha vive. Acho que é um momento importante. As pessoas que estão à frente do Gafanha dá-me a ideia que têm ambição, estarão a aprender este novo ofício de presidente do Gafanha, de presidente e de direção, mas penso que aparentemente estão a aprender depressa, não é? Porque o Gafanha de facto tem um projeto muito ambicioso e é um projeto que, em termos futebolísticos, começa a dar frutos, não é? Quer dizer, pelos resultados. É uma equipe completamente nova, portanto, os jogadores mais antigos do Gafanha têm nem há meio, terão meio ano, se lá vieram em janeiro para o Gafanha, portanto, se descontarmos as férias, terão um pouco mais de meio ano de Gafanha. E eu acho que têm conseguido entusiasmar as pessoas e eu acho que isso é muito importante. E
depois, o que é que marca a diferença?
Eu creio que começa a tentar trabalhar-se de uma forma mais profissional. Eu já fui presidente e na altura não o consegui fazer. Acho que o Gafanha precisa de uma estrutura mais profissional e eu creio que estão a ser dados passos nesse sentido. O facto de haver pessoas que trabalham no clube a tempo inteiro permite organizar um conjunto de iniciativas. Vou dar um exemplo. Acho muito interessante esta ideia de visitar os patrocinadores, levar os atletas a conhecer os patrocinadores. Acho que isso é muito importante, demonstra... É algo que, por exemplo, exige pessoas que organizem durante o dia, não é? Durante o horário de expediente. No Gafanha não pode ser um clube, para andar a este nível, obviamente, de
final de tarde.
Final de tarde, como era o meu caso, não é? Portanto, acho que, de facto, o Gafanha está, parece-me, no bom caminho. Acho que há uma ideia muito interessante de uniformizar a imagem do clube a nível das secções, pequenas coisas do dia-a-dia, que quando nós nos começamos a preocupar com elas, é sinal que temos as outras, não é? Quer dizer, quando nós temos a nossa subsistência garantida, podemos começar a tratar de assuntos que são igualmente importantes. Eu creio que o Gafanha, neste momento, parece-me ter uma estabilidade a nível da estrutura que poderá dar frutos, não necessariamente a questão da subida da equipe de futebol sénior, que era ótimo, obviamente, acho que pelo menos já conseguimos, dentro do campeonato, mudar de campeonato, não é? Quer dizer, portanto, mudámos de campeonato dentro do próprio campeonato, que eu acho que isso é muito importante. Portanto, uma coisa, a ideia de lutar para não descer ou lutar para subir faz toda a diferença. Este é um campeonato extremamente longo, extremamente difícil.
E o público já está a responder?
Sim, eu noto, creio que sim, embora essa seja a grande batalha, não é? Quer dizer, a batalha de alargar o Gafanha a outros públicos, não é? Quer dizer, eu próprio, não é segredo para ninguém, quer dizer, eu até ser presidente do Gafanha, era muito mais adepto do Beira-Mar, por exemplo, do que do Gafanha, quer dizer, e o Beira-Mar, infelizmente, enfim, espera-se que rapidamente recupere o seu estatuto, mas quer dizer, eu fui conquistado pelo Gafanha, por exemplo.
E o Gafanha pode aproveitar também este tempo.
E eu acho que o Gafanha deve conquistar as pessoas, chamá-las ao estádio, chamá-las a, sei lá, duas iniciativas, por exemplo, excelentes, que houve agora em pouco tempo, a apresentação dos atletas do futebol juvenil, certo. Quer de 7, quer de 11, portanto, em duas alturas diferentes, no Navio Santo André, usando o Jardim Odinô. Portanto, trazendo o clube para junto da população, a presença do Gafanha no Festival do Bacalhau, coisas que já se vinham fazendo e que se têm consolidado. Eu acho que esta ideia do Gafanha junto dos patrocinadores, o facto, se o Carlos Teixeira for ao Gafanha, o facto de haver mais miúdos, como apanha-bolas, por exemplo,
uma claque.
Quer dizer, a claque, tudo isso são sinais de sei lá, o torneio com o Tondela e o Famalicão, por exemplo.
Um parque desportivo que se qualifica também.
Esse esforço de qualificação do parque desportivo, já o final da época passada, é verdade, as vitórias do basquetebol, que foram de facto importantes.
E o Gafanha começa a ter essa aura de clube, a tal questão da unidade das secções.
Eu acho que
foram muitos anos de gestão autónoma, não é?
Sim, a gestão autónoma, enfim, tem vantagens e tem desvantagens, tem oportunidades e dificuldades. Agora, assim, se conseguirmos conciliar as duas situações, algo que, por exemplo, tentei fazer e creio que se foi conseguindo em algumas áreas, a ideia de não nos esquecermos que, de facto, o Gafanha é um só. E penso que o presidente atual tem tido essa preocupação e isso é reconhecido. Aliás, a própria presença que já tinha antes de ser presidente do Gafanha junto das várias secções enquanto patrocinador, obviamente que lhe dá esse crédito, e tenho sinceramente esperança que esse caminho se vai fazendo, creio que sem retirar a tal autonomia que é necessária. Agora, é como lhe dizia, acho que tem muito a ver com a estrutura que o próprio clube conseguiu montar, porque não é possível gerir um clube como o Gafanha se não houver uma estrutura, o clube no seu todo, se não houver uma estrutura que se vá mantendo e que tenha estabilidade, porque é muito difícil. O Gafanha é um pouco, há uns anos atrás, a história dos agrupamentos, não é? Os diretores ainda hoje se queixam, não é? E olha, respeito imenso a nossa diretora de agrupamento da Gafanha da Nazaré e o trabalho excelente que faz, e sei a dificuldade que é muitas vezes para esses diretores de escolas públicas terem a sua escola espalhada por várias escolas, não é? E o Gafanha é um pouco isso, não é? Quer dizer, o Gafanha é como se tem uma sede de agrupamento que é ali o complexo, mas depois o basquete está num sítio, o futsal está no outro, o próprio futebol juvenil e o futebol de 11 partilham ali as instalações, mas quando eu fui para lá diziam que havia um muro entre os dois, não é? Quer dizer, coisa que hoje em dia já não há, felizmente, e que se foi esbatendo. E eu acho que esta ideia da unidade é importante porque alarga muito as hipóteses de trazer pessoas ao clube. Acho que os adeptos do futebol, do basquete, do futebol juvenil, do atletismo, quer dizer, não são necessariamente os mesmos porque também não são os mesmos nos outros clubes. Mas eu lembro-me quando o Beira-Mar era o grande Beira-Mar, de quando eu jogava handball, etc., saía-se do Mário Duarte e vinha-se a pé para o pavilhão ver o basquete e o handball, e passávamos ali os dias à volta do Beira-Mar. Hoje em dia, eu sei que há miúdos que já fazem isso no Gafanha. E isso é muito bom, obviamente.
Circulam de umas modalidades para outras.
E não é difícil que que um miúdo no Gafanha passa o dia no Gafanha, a ver o treino e a ser apanha-bolas, e acho que isso é muito bom e é um caminho que pronto, estamos a começar a dá-lo, sem falsos entusiasmos, mas que acho que com passos bem assentes pode ser um caminho interessante.
Uma fase de vitalidade, em resumo.
Sim, acho que sim. Acho que o Gafanha, ao longo destes anos, passou por períodos muito difíceis, obviamente, que são transversais às várias instituições, mas também conseguiu sempre patamares que, infelizmente, quando olhamos para clubes como o Beira-Mar e outros clubes históricos do nosso país, mesmo aqueles clubes históricos que não tendo a dimensão do Beira-Mar ou do Farense, etc., mas o Gafanha nos distritais, quando jogava com o Lourosa, quando jogava com outros clubes que no passado tiveram o Espinho, etc., são clubes que caíram muito mais em termos organizativos, etc., Alvarense, por aí fora. O Gafanha conseguiu, apesar de tudo, sempre pessoas boas, e eu acho que tenho imenso respeito por toda a gente que passou no Gafanha e nos outros clubes, porque é de facto muito difícil, muito desgastante. O retorno é apenas o único retorno que se retira, é um retorno emocional, é um retorno pessoal, porque na verdade material, só de quem não tem a mínima noção do que é fazer parte de instituições como esta é que acha que há algum tipo de retorno que não seja esse emocional, e na verdade é esse que nos mantém, não é? E que nos faz ter este entusiasmo.
O papel do Termoço, seguramente, no bem-estar emocional também de quem segue os clubes. António Pinho, agradecimento pela vinda ao programa Conversas, que regressa na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.